Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Susana, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova, é um prazer ter-te aqui. Sei que estiveste pelo Porto há muito pouco tempo, Susana, por isso obrigada em nome da cidade do Porto por teres trazido o teu Descansos, o teu mais recente livro. Como é que foi esta apresentação aqui na cidade do Porto? Como é que também te sentes ainda a apresentar este livro Descansos? Ainda te é um lugar confortável para estar?
Olá Vanessa, antes de mais quero agradecer o convite. Foi uma pena não ter conseguido fazer a gravação contigo ao vivo, mas realmente isto tem sido uma correria, no bom sentido. Descansos ainda é um lugar querido e foi muito bem recebido no Porto. Eu fiquei muito feliz, sala cheia, imenso tempo a falar com os leitores. Foi uma conversa muito, muito agradável, porque fizemos mesmo assim uma book talk mais intimista com a presença de Miguel Dalt, que foi o autor que eu convidei para estar comigo, e correu muitíssimo bem. Eu acho que eu não quero menosprezar os outros sítios, não é, do país, não quero ser sequer injusta com os leitores que estão em Lisboa ou que estão noutros locais e que me leem, mas de facto o Porto sabe receber
é verdade,
muito bem. É verdade. É sempre um ambiente tão caloroso, tão intimista, que é difícil não sair daí com um sorriso e com uma sensação de dever cumprido e de prazer. Foi muito bom, gostei imenso.
Que maravilha, ainda bem, é muito bom também ouvir esse feedback, Susana, e queremos que voltes muitas mais vezes, portanto fica também essa promessa. Foi precisamente através do Miguel Dalt, que também já esteve aqui no Mesa de Cabeceira, que eu fiquei muitíssimo interessada no teu livro, no Descansos. Não que já não tivesse antes esta vontade de ir conhecer melhor, mas porque do que conhecia do livro, o tema, enfim, eu pensava, não quero ir já àquele tema porque sei que vou precisar aqui de remoer algumas coisas. Lá está, dizias que ainda é um lugar querido. O próprio processo de produção desta obra também foi um lugar querido para ti? Ou de alguma maneira identificas-te com o que eu estou a dizer, por também ser aqui um lugar que poderá ser um bocadinho complexo?
Um tema pesado. Sim, é claro que o processo de escrita em si foi muito satisfatório sempre, mas é um livro que, a dada altura, por mais que eu tentasse aligeirar-lhe, não é, o tom, isso era complicado, porque estávamos a falar de luto, de perda, de tragédia, e são temas pesados, não é? Portanto, eu acabo por absorver um bocadinho essa linguagem. Eu acho que nós tendemos muito a absorver a linguagem das nossas personagens, e então torna-se difícil, não é, por vezes, digerir aquele turbilhão de emoções pelo qual elas passam e que o narrador traz para a história. E ainda que tenha sido muito prazeroso, porque foi um desafio muito grande para mim dar voz, não é, a uma comunidade, a uma vila inteira, teve alguns momentos de muita angústia, de muita introspeção, muitas falhas pelo caminho, muita hesitação também, porque eu estava a criar ali uma série de personagens que tinham que ter estrutura, que tinham que ter contexto, que tinham que ter vozes distintas para que o leitor imediatamente percebesse a quem é que o narrador se referia. E, portanto, isto associado ao tema, não é? À ideia central da história e à tragédia e ao peso, não é, que isto implica, que isto traz a uma comunidade, é de facto um processo difícil de digerir, e ainda que me tenha dado muito prazer, houve momentos mais complicados no processo de escrita.
Momentos assim, esses, não, de mais vulnerabilidade, de mais emoção, de mais proximidade das personagens, ou nem por isso?
Sim, também. Eu sinto muito, eu senti isso com todos os livros que escrevi até hoje, mas com este ainda mais, que é uma dificuldade gigante de abandonar a história e as personagens, porque senti mesmo que elas se colaram a mim, ganharam muito espaço, ganharam muita voz, muita presença no meu dia-a-dia. e falavam muito comigo e ainda falam às vezes. E então é muito difícil descolar, não é? De um livro, dá-lo por terminado, dá-lo aos leitores e sentir que acabou ali, fechou ali um ciclo. E portanto, isto faz sim. parte, não é? A verdade é essa, isto faz parte do processo, mas é difícil quando tem uma dimensão tão grande para o autor. Eu sinto que este livro teve uma dimensão gigante na minha vida, claro. E na forma como foi conduzindo até os meus dias, porque são influenciados por aquilo que eu estou a escrever no momento, não é?
Mas lá está. De alguma maneira continua a ser este lugar confortável, se calhar também por essa proximidade, digo eu.
Continua pois. Porque é bom regressar lá, continua a ser bom sentar-me na praça com este leque de personagens e partilhar, não é, da vida deles. E por isso é que me continua a dar muito prazer e satisfação apresentá-lo e falar sobre ele, sem dúvida.
Tem uma capa lindíssima, deixa-me dizer-te. Obrigada. De certeza que ele já é muito, muito elogiado, mas...
Foi, tem sido. Mas... Foi logo início e continua a ser, o que é bom.
A própria capa traz-nos essa sensação de uma paz que vem, de um descanso que é necessário.
Eu acho que conseguiram muito bem... trazer o mood do próprio livro para a capa. Os elementos da capa, aquilo que a capa me transmite, assim que eu olhei para este, quando me enviaram as propostas, assim que eu olhei para este, eu pensei, não tenho dúvidas, porque de facto a capa transmitia precisamente aquilo que eu queria que o livro transmitisse. E agora que já não é só uma capa, que os leitores começam a ler e a dar-me feedback, tem sido consensual que realmente... A capa se enquadra muito com a história, não é? Com aquilo que está lá dentro.
É verdade. Parabéns por isso também, Susana. Participas aqui numa coletânea belíssima chamada O Sono Delas. Tão ligada ao sono e à falta dele?
O Sono Delas foi um projeto muitíssimo interessante, sobretudo porque também me ensinou muito. Fez-me refletir muito sobre as questões do sono, sobre vários períodos que nós atravessamos ao longo da vida, onde o sono tem um impacto brutal e que nós nem sequer... pensamos nisso quando dormimos bem, que é o meu caso. E então foi muito engraçado, porque isto começou por ser... A Filipa foi convidada, depois a seguir a Filipa fui eu, depois eu trouxe a Iris, salvo erro, ou a Marisa, que já não sei como é que foi, mas foi assim uma coisa meio em cadeia, porque existiam 5 casos clínicos que nós tínhamos que adaptar à ficção. E então foi muito engraçado, porque os casos foram distribuídos muito de acordo com aquilo que é o estilo da nossa prosa, e então acho que resultou num livro muito heterogéneo, mas muito engraçado, e que realmente alerta aqui para questões de literacia em saúde e desperta o leitor para algumas coisas que sobre as quais não pensa no dia-a-dia, não é? E há esta sensação de identificação com as protagonistas das histórias, que tem levado até, inclusivamente, muita gente a procurar ajuda médica.
Sim, 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 muitíssimo importante.
E eu acho isso muito interessante, e é por isso que eu acho que foi um projeto tão pioneiro também nesta área da saúde, não é? Porque realmente é inspirado em histórias verídicas de casos clínicos, e teve muita aceitação junto dos leitores e tem corrido muito bem também.
Sem dúvida, às vezes normalizamos coisas que não são de todo... normais, e depois afetam a nossa saúde de facto de muitas maneiras, e as consequências podem ser gigantes, sem dúvida nenhuma. Estudaste jornalismo, entretanto fizeste outras coisas, mas escrever foi sempre uma paixão maior.
Sim, sempre foi. E mesmo quando me licenciei em solicitadoria e tive bastantes anos a trabalhar em direito, sempre utilizei a escrita como um escape, não é? Aquele alimentar da paixão que nos vai dando ali alimento diário. E tive blogs, colaborei com plataformas, na altura até inclusivamente com a Capazes, que tinha uma série de textos que saíam semanalmente sobre diversos temas, e eu identificava-me muito. E portanto comecei a ter ali algum feedback de pessoas que me seguiam. E isso despertou-me para o manuscrito que tinha guardado desde 2010, porque de facto eu ouço muitos podcasts e ouço muitos autores falarem sobre os seus sonhos de infância, não é? E eu nunca sonhei ser escritora, eu mentiria se dissesse isso. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca pensei Eu sempre escrevi para mim, pelo prazer que a escrita me dava, e nem sequer concebia muito essa ideia de escrever para os outros. E de facto isso mudou e houve aqui um clique quando em 2016, salvo erro, eu escrevi um texto no meu blog na altura, que se tornou viral assim de um momento para o outro, e de repente aquilo tinha 50 mil visualizações e estava em todo o lado, e havia pessoas do Algarve a mandarem-me mensagens, e eu pensei, mas realmente há quem me leia, não é? E há até quem ache interessante alguns disparates que eu escrevo, e por isso comecei a levar isto um bocadinho mais a sério. E depois, de facto, enviei o manuscrito para algumas editoras com as quais gostaria de colaborar na altura, e tive essa proposta da Porta Editora que me pareceu na altura muito, muito interessante, e pronto, e avancei, e cá estamos, 4 livros depois, não é? Mas nunca foi assim, eu sempre gostei realmente de escrever, adorava o jornalismo, mas não as barreiras que ele impõe, claro. Porque lá está, eu sempre gostei muito de escrever
com liberdade.
Com esta liberdade, e nunca tinha pensado muito seriamente nisso, mas agora que pensei realmente não quero voltar atrás, é o que eu quero fazer, sem dúvida.
Lá está, escrevias para ti, para um lugar, ou por um lugar de conforto também, do que estou a entender, essa libertação, era um lugar de catarse também, provavelmente, e de reparação?
Sim, sim, sim.
Para ti? Continua a ser?
Continua a ser, sem dúvida, e não é à toa que 3 dos meus livros foram escritos em licenças de maternidade. Eu tenho 3 filhos, tenho quatro livros, portanto, só o primeiro é que foi escrito sem filhos. E
isso
é curioso porque eu senti sempre que era quase uma forma de escapar das rotinas que a própria vida me impõe, não é? E sentada no computador, inicialmente até escrevia à mão, mas depois tive que me modernizar, sentada no computador eu podia ser quem eu quisesse, ir para onde eu quisesse e não viver exclusivamente para a rotina do dia-a-dia, para aquilo que uma criança impunha, para a anulação quase da minha figura, não é? Da minha identidade, porque de repente temos ali um bebê e parece que nada mais importa à nossa volta. E sempre foi realmente uma forma de fugir desta rotina, mas de uma forma tranquila e serena e prazerosa. E trouxe-me muitas coisas boas e posso dizer que muitas vezes me salvou de momentos menos bons, sem dúvida alguma.
Sim, e de facto isso é tudo o que importa também, é percebermos que aquele lugar é o que nós precisamos. E se a escrita é isso para ti, a leitura, enfim, tudo o que está relacionado com este universo da palavra em liberdade, imagino que seja uma maravilha sentir isso. Estive aqui a pesquisar, Susana, e descobri uma biografia tua, uma mini biografia tua, que diz que és viciada em salame de chocolate, em café e odeias azeitonas. Eu também não gosto muito de azeitonas, mas a pergunta que te quero fazer é, entre salame de chocolate e café, o que é melhor comer à mesa de cabeceira?
Café, porque senão ficava cheio.
Café, não é?
Quer dizer, se não podia. Se eu comer salame com a mesma frequência como bebo café, meu Deus. Não, café. Café e um livro, há muita gente.
Café e
sim,
mesa de cabeceira
há muita gente fã
vão
de chá,
muito bem
não é? Eu por acaso não substituo o café por nada. Eu sou mesmo muito, muito fã de café e tenho de me controlar imenso. Às tantas tenho que pedir a batanada descafeinado, que é uma coisa estranhíssima, mas só pelo prazer
pois.
Do cheiro e daquele sabor, às vezes tem de ser.
Portanto, se tivermos uma mesa de cabeceira, uma cama, um sofá, seja o que for, e uma chávena de café, só nos faltam os livros.
Sim, exatamente.
Para ficar perfeito.
Para ficar perfeito.
Para ficar perfeito para ti, quais é que seriam esses livros que estariam, ou que estão, nessa mesa de cabeceira? Seja ela metafórica ou não?
Bom, eu acho que quase toda a gente que tu entrevistas te deve dizer o mesmo, que é muito difícil escolher, não é?
Muito difícil,
eu sei. Tenho zero capacidade de síntese, sou péssima. Aliás,
aquilo que eu costumo dizer é, quais é que querem escolher hoje?
Pois,
o que é importante hoje?
Eu acho que É como digo, eu não tenho capacidade de síntese, vou já pedir perdão por isso. Aliás, eu quando ralho com os meus filhos, eu sinto que os perco nas primeiras 5 palavras.
Isso é ótimo.
Porque eu depois continuo e eles já foram à vida deles. Mas, então é assim,
muito
eu
bom.
Escolhi 5. Eu sei,
okay,
que eram 3,
tudo
mas,
bem.
Mas eu vou ser breve.
No mínimo 3, diz-nos os que quiseres.
Em primeiro lugar... Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. Eu sou muito, muito fã da Elizabeth Strout.
Sei.
E eu sinto que existe uma Susana antes da Elizabeth Strout e uma Susana depois. Porque eu acho que li o meu nome é Lucy Barton, ou Barton, não sei muito bem como é que se traduz, em 2016, 17 talvez. Depois é que li a Olive. Mas realmente a Olive deu o tom certo à narrativa. A partir do momento em que eu me encontrei neste tipo de prosa, em que há tantos ângulos, tantas arestas, eu fiquei fascinada com a prosa da Elizabeth Strout e depois encontrei isso também um bocadinho no O. William e na segunda vida de Olive Kitteridge, que já li tudo o que existe dela. E realmente é um livro que ao dia de hoje e que nos anos que têm passado e onde eu tenho também sentido, não é, esta evolução da minha própria narrativa, é um livro que tem muito significado para mim. Por de facto é isso, eu sinto que mudou a forma como eu encarava a construção, a estrutura narrativa, porque realmente ela consegue, de certo modo, fugir ao convencional, mas de uma forma natural, sem que soe forçado. E então, isso, é sem dúvida um dos livros que marcou a minha vida e que eu continuo a ter muito presente e que adoro.
Ótimo poder de síntese. Adorei.
Pronto.
Muito
tentei,
bem.
Tentei, pelo menos. Depois, há um livro também que... A minha edição é muito velhinha, é de 2009. Ainda é da Bertrand Editora. Eu acho que agora há uma edição mais recente, Relógio d'Água, que é A Solidão dos Números Primos, de Paulo Giordano. Pronto, é realmente um dos autores, se não o autor, agora não sei, mas é um dos autores mais novos a ter recebido o prémio Strega, o prémio italiano, não é? Um dos maiores prémios italianos de literatura, se não o maior, não tenho bem a certeza, mas acho que sim. E é um livro que, primeiro, fascinou-me logo pelo conceito do próprio título, não é? A Solidão dos Números Primos. Porque
é
os números primos, ainda que, não é? E ainda que sejam números próximos, nunca se tocam. Tal como estas duas personagens, é a Alice e o Matia, eu nunca me esqueci deles. E é incrível como é que eles conseguem, não é? Ser solitários, mas ao mesmo tempo próximos, e é um livro muito emocional, muito introspectivo, que também tem aqui uma tragédia no início e está na sinopse, portanto não é spoiler, e esta tragédia impacta brutalmente a vida dele para sempre, porque até posso dizer, porque eu acho que é muito interessante. Ele tem, o Matia tem uma irmã que tem uma deficiência mental. E ele é sempre gozado e não é convidado para festas porque tem o empecilho da irmã atrás. Então há um dia em que ele, para se enturmar e porque quer pertencer, não é? Há esta necessidade de validação e de pertencermos a grupos quando somos crianças, e às vezes em adultos também, mas aqui ele é convidado para uma festa e ele deixa a irmã num parque infantil e diz: espera aqui que eu venho buscar-te. Mas quando ele regressa da festa, a irmã não está lá e nunca aparece. E esta tragédia, este sentimento de culpa, acompanha-o a vida inteira. E é um livro tão bem escrito, tão bonito, e ao mesmo tempo tão, tão duro, tão introspectivo, que realmente tornou-se inesquecível para mim. E é um dos meus livros favoritos, sem dúvida alguma. Gostei imenso. Depois, Lincoln Highway, de Amor Towles, que também é um dos meus autores favoritos. Eu também gostei muito dos outros livros dele, mas este, de facto, é assim uma pérola, e eu adorei esta história. É passada na América dos anos 50, e logo isso para mim já me fascina, e é a história de um rapaz que é o Emmett, acho eu, é o Emmett. Também já li há algum tempo. E o Emmett esteve preso, volta para o Nebraska e quero muito ir com o irmão, que é o Billy, que é um miúdo muito pequenino, que anda sempre com uma enciclopédia, assim muito sui generis, muito engraçado. Ele quer muito ir com o irmão em busca da mãe, que supostamente vive, acho que na Califórnia. Mas, eles têm um carro que o pai faleceu, mas lhes deixou de herança. Mas o Emmett e o irmão veem o carro ser-lhes roubado na manhã em que vão partir, porque na mala da carrinha que trouxe o Emmett de volta para o Nebraska, vinham dois amigos fugidos do reformatório que lhe roubaram o carro. E, portanto, eles, em vez de irem para a Califórnia, têm que ir para Nova York à procura do carro. E esta é uma história que até homenageia aqui, de certo modo, a Odisseia de Homero. Está muitíssimo bem escrita. Tem esta pluralidade de personagens e de ângulos e tem tantos pormenores deliciosos que eu nunca mais me esqueci. Há uma personagem que é o Duchess, que os capítulos que são narrados por ele são absolutamente geniais. E é daquelas personagens que nós podemos viver 10, 20, 30 anos que não esquecemos. E eu acho que isto é uma pequena pérola da literatura, porque realmente, pequena não, porque ele é gigante, eu acho que ele tem algumas 600 páginas, mas tem ali algumas nuances dos romances clássicos, mas ao mesmo tempo tem reflexões muito contemporâneas e acho que há aqui uma mistura de géneros muito rica e é um livro que eu realmente também recomendo e também gosto muito.
Há mais dois, não é, Susana? Sim. Vamos a isso.
O quarto é o Demon Copperhead, da Barbara Kingsolver. Barbara Kingsolver é uma também das minhas autoras favoritas. E ela agarrou na história do Charles Dickens, David Copperfield, e tornou-a uma história sobre o Demon Copperhead, que é um miúdo órfão, porque a mãe é uma das vítimas da crise dos opioides nos Estados Unidos. Uhum. E, portanto, ela quis dar voz a estes órfãos, e a história é narrada por este miúdo, é um coming of age, e é muito interessante porque eu não fazia ideia que, claro que já tinha ouvido falar sobre isto, mas não fazia ideia do impacto, não é, que a oxicodona, o oxicotina, acho que é
exatamente
assim que se chama nos Estados oxicotina. Unidos, uhum. teve ali nos anos 90, uhum. porque realmente aquilo era prescrito por médicos como para tolerar a dor, não é? Uhum. E depois havia aqui uma adição brutal que levou a mais de 500 mil mortes só no início do século. E imensas empresas farmacêuticas em tribunal e etc.
Exatamente, sim.
E então ela constrói aqui um enredo muito inteligente, muito irónico, muito sarcástico, à volta deste demon que cresce primeiro numa quinta, não sei onde, no Ninhuros, depois um bocadinho por ele próprio na casa de um treinador de futebol americano para onde vai jogar, depois tem uma lesão e começa então a fazer essa medicação e fica completamente viciado. E é engraçado perceber o impacto, não é, que estes fármacos têm não só nas gerações anteriores como nas posteriores, porque ele realmente ficou órfão e isso condicionou toda a sua vida, porque a mãe morreu com uma overdose, e depois acaba por repetir o padrão e ter exatamente os mesmos vícios. E é uma história também muito bem escrita. Eu acho que o livro saiu em Portugal há um ano, salvo erro. E também me marcou imenso, porque também é muito o sítio onde eu gosto de estar. Eu gosto muito destes coming of age, anos 60, 50, pronto, e portanto é um livro para mim fantástico. E por fim, tenho aqui uma recomendação em português, que foi para mim um desafio também, porque não é o género literário que eu mais costumo ler, mas eu acho que está muitíssimo bem escrito, que é o Corações de Papel, do Fábio Ventura. É um livro que, salvo erro, saiu em maio ou junho do ano passado e conta a história de seis escritores que vão para uma residência, que é Ash Falls, uma residência onde vão desenvolver os seus próximos trabalhos literários. Só que às tantas aquilo não é nada disso. Eles começam a ser confrontados com jogos perigosos, onde quando perdem vêm alguns dos seus segredos mais obscuros revelados. E este livro é um page-turner completamente, é um thriller que eu acho que é muito inovador porque explora muito os meandros da mente humana, sabes? Nós não estamos ali só à espera do próximo acontecimento, as personagens têm muita densidade, têm muitas camadas, têm um contexto muito bem desenvolvido e explorado e ao mesmo tempo que estás a assistir a um reality show, quase, estás a refletir sobre alguns daqueles comportamentos e a forma como, como tudo se vai encaixando e moldando. O Fábio é uma espécie de olho que tudo vê e que tudo controla e manipula, exatamente, e manipula o leitor de uma forma que eu achei muito inteligente e que realmente me cativou imenso, porque eu não leio, por hábito, não leio muito thrillers. E achei que realmente era um livro que ficaria comigo, porque também me fez sair da minha zona de conforto. Eu acho que a literatura também é isso.
Sem dúvida.
E portanto, é um livro que eu também recomendo, Corações de Papel, de Fábio Ventura.
Já está apontado. Pronto, foi um daqueles livros que leste mais depressa que o habitual, precisamente por isso, jogo todo, por essa intensidade.
Eu normalmente, eu gosto muito de livros grandes, gosto muito de livros grandes, gosto muito de grandes narrativas.
Não tens medo do calhamaço, não é?
Não, nada, nada. E já sei que normalmente quando é um livro muito grande, se calhar ocupa-me ali 3 semanas, 1 mês, porque vou saboreando, é uma leitura que me dá muito prazer, muito gosto, e às vezes até repito alguns, releio alguns parágrafos e repito em voz alta, porque é mesmo, são leituras que realmente me enchem as medidas. E portanto eu sou uma leitora até, leio muito, mas sou uma leitora até lenta, até pelo meu contexto familiar, que também não me dá assim grande espaço para ler muito, muito mais e muito mais rápido, não é?
Claro.
Mas este livro do Fábio foi assim uma coisa galopante, porque realmente nós começamos ali a entrar na história, a perceber a dinâmica, a querer saber qual é que é o próximo jogo e como é que aquilo se vai desenvolver e desenrolar e como é que, qual será o desfecho. E é um livro muito inteligente, até na forma como o ritmo vai agarrando o leitor. Acho que está aqui um trabalho, percebe-se que há aqui muito método e muito trabalho, sem dúvida alguma.
Muito bem, muito obrigada, Susana. Foi uma belíssima conversa, foi um prazer ter-te na mesa de cabeceira.
Muito obrigada.
Obrigada eu e obrigada a nós e voltaremos a falar certamente em breve, Susana.
Sim, claro que sim. Obrigada, Vanessa. Um beijinho.
Obrigada, cá te esperamos deste lado.
Espero que sim.
Um dia, mais a norte.
Brevemente, espero eu.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.